Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os servidores e servidoras. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. O nosso bom dia especial aí a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Heredo Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores públicos municipais de Patos, ativos, aposentados e pensionistas da zona rural, da zona urbana e também do querido distrito de Santa Gertrudes. Quero também mandar o nosso bom dia aqui para a amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, ao Zé Augusto, lá no sítio Cachoeira, município de Cacimba de Areia, ao Isidro Martins, na escuta do programa lá na Serra Preta, ao companheiro João Batista, Lela, em Cacimba de Areia, ao companheiro Edmundo, em Santa Gertrudes, ao amigo Zé Geraldo, lá no sítio São Bento, município de Patos e distrito de Santa Gertrudes, né? O amigo Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativa do Açaré, a companheira Eudócia, né, que também está na escuta do programa lá, o Everaldo, a todos os companheiros e companheiras. Roberto também é presidente da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos. O amigo Zailton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região. Os companheiros e companheiras de todas as associações comunitárias rurais e urbanas. A amiga Jeane Venâncio, lá na Trincheira, né? Também na escuta do programa, o amigo Lúcio Frazão, lá no Mucamo de Baixo, ao Tadeu, que é professor, a todos os companheiros e companheiras que compõem esse movimento tão importante, né? É um movimento comunitário. Mas, meus amigos e amigas, é dizer para vocês que nós realizamos essas reuniões do Sinfemp, foi realizadas as reuniões, a gente vem sempre repetindo aqui, até para dar uma satisfação mesmo aos associados e associadas. Então, nós realizamos as reuniões dentro do calendário do dia 13 de março ao dia 28 de abril, inclusive foi a última sexta-feira. Então, dia 13 de março nós realizamos em Santa Terezinha, no dia 15 de março em Junco do Seridó, aí não realizamos em Quixaba da Invásia, vamos remarcar. Realizamos no dia 20 em São José das Pinharas, realizamos no dia 22 em Cacimba de Areia, realizamos no dia 23 em São José do Bonfim, realizamos no dia 27 em Salgadinho, realizamos dia 29 em Condado, né, no mês de março, falta realizar a reunião de Mãe d'Água e realizamos a de Santa Luzia no dia 31 de março. Já agora no mês de abril, realizamos em Olho d'Água no dia 1º de abril. No dia 3, realizamos em Areia de Baraúnas. No dia 5, realizamos em Malta. No dia 6, estava prevista de Vista Serrana, não foi possível. No dia 10, realizamos em Emas. No dia 12, realizamos em São José do Sabugi. No dia 14, foi realizado em Passagem. No dia 17, realizado em São Mamede. No dia 19, não foi possível realizar a reunião de Assunção. No dia 24, foi realizada a reunião em Tenório. Na última quarta-feira, dia 26, realizamos a reunião em Catingueira. E aqui em Patos, nós realizamos uma reunião, uma Assembleia Geral, com os servidores da educação, professores, auxiliares e demais servidores da educação, no dia 26, pela manhã, no auditório da Associação Comercial. E na última sexta-feira, realizamos a reunião com os aposentados e pensionistas aqui do nosso município, né? Então, nós vamos, na terça-feira, vamos reunir a direção executiva do Sinfemp e a gente vai programar as reuniões de Quixaba, de Várzea, de Mãe d'Água, de Vista Serrana e de Assunção. Então, essas cinco reuniões que a gente quer programar aí para realizarmos aí numa sexta e sábado, né? Dois dias aí, realizamos essas reuniões. A situação está complicada lá em Várzea, né? O pessoal está pedindo a reunião e será a primeira reunião marcada. Primeira reunião marcada, né? Se der certo até na quarta-feira a gente já faz essa reunião, ou na sexta. Vamos programar direitinho aqui para já divulgar para vocês. Nós também vamos fazer uma Assembleia Geral agora no mês de maio. No dia 10 de maio vai ser realizada a Assembleia com todos os servidores e servidoras da saúde aqui do município, porque tem a questão do piso nacional da enfermagem, tem a questão das progressões horizontais e verticais, tem o não pagamento de um terço de férias, tem uma série de demandas dos servidores da saúde que a gente realmente quer discutir nessa Assembleia Geral do dia 10 de maio, numa quarta-feira, às 14h, no auditório da Associação Comercial de Patos. E também já vamos definir a próxima reunião com as demais secretarias, a Secretaria de Serviços Públicos de Infraestrutura de Meio Ambiente, os companheiros garis, vigias, motoristas, operadores de máquinas, pedreiros, servente pedreiro, pintores, eletricista. Então, todo esse pessoal nós vamos fazer uma reunião também, se possível, ainda nessa primeira quinzena de maio. Então, se programe aí, né, para participar dessa nossa reunião. E eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de um texto de férias e o que nós discutimos realmente nessas reuniões. Mas vamos agora para o primeiro intervalo do programa e em seguida a gente volta conversando aqui com vocês.
Você jamais vai entender o amor que eu lhe dei. Talvez estranho pra você, mas só eu sei o quanto amei. No mundo triste de onde eu vim, nada disso tem valor. Nele tudo se embrutece, mas o coração esquece quando tem um grande amor. Você não devia esperar que eu fosse diferente do que sou. Com amor seria fácil entender o meu jeito meio rude de querer. Que pena tudo terminar da maneira que acabou. O seu amor não foi bastante pra querer me como eu sou. Você um dia vai saber que eu te amei como ninguém. Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. Você não devia esperar que eu fosse diferente do que sou. Com amor seria fácil entender o meu jeito meio rude de querer. Que pena tudo terminar da maneira que acabou. O seu amor não foi bastante pra querer-me como eu sou. Você um dia vai saber que eu te amei como ninguém. Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. Minhas lágrimas reclamam. Elas dizem no meu pranto que os brutos também amam.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
O grande Agnaldo Timóteo, né? Aí é para o casal Anchieta, né? E Josa, que estão na escuta do programa, né? E também o Domício, que gosta muito do Agnaldo Timóteo. Também o Nita e Terezinha lá em São Bento, a capital da rede, na escuta do programa Sim Sempre para Todos. A todos os nossos queridos e queridas ouvintes do programa todos os domingos. Mas, meus amigos e amigas, quero repassar aqui rapidinho para vocês o que nós discutimos nessas assembleias do Sinfemp em cada município. Em Santa Terezinha se arrasta a situação aí da não implantação da insalubridade por parte do gestor municipal. Servidor da saúde não recebe insalubridade. Os demais servidores, alguns recebem insalubridade. Mas aí os da saúde passaram por essa situação da Covid e estão lá nas UBS, no caso auxiliar de serviço, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, médico, recepcionista, o vigia. Ou seja, o pessoal que está dentro da unidade de saúde que tem direito à insalubridade não se paga em Santa Terezinha. No caso de Catingueira, nós avançamos substancialmente lá, o pessoal recebe insalubridade. Só tem um auxiliar de serviço que não recebe insalubridade. Mesmo assim, a gente vai falar com o prefeito Sueli para implantar. Né? Em Olho d'Água, é uma situação também gritante, né? Porque os garis que é para receber o grau máximo de 40% de insalubridade não recebem. Os servidores da saúde não recebem. Os demais servidores da Secretaria de Educação, Auxiliar de Serviço e Merendeiras não recebem. Então, é uma situação gritante também em Olho d'Água. No município de Emas, os servidores da saúde já recebem insalubridade, os garis já recebem insalubridade, as auxiliares de serviço da Secretaria de Saúde também já recebem. E agora a prefeita mandou o projeto de lei para a Câmara, assegurando a insalubridade para as auxiliares de serviço e merendeiras de escolas e creches, que foi justamente o que a gente discutiu com o sindicato lá, foi a presidente Carminha, com a prefeita Neto, assessoria jurídica do sindicato e da prefeitura, e fecharam essa proposta lá. Mandou o projeto para a Câmara, houve uma alteração do projeto na Câmara, ampliando para outros servidores, né? E está essa confusão lá no município de Emas, e está sobrando, na verdade, para os servidores, né? Para os servidores da educação, que tinha feito realmente esse acordo. Então, nós vamos ver como é que vai resolver isso lá no município de Emas. Aqui no município de Malta, o prefeito Igor ficou de marcar a reunião com a gente, até o momento não marcou, depois da nossa reunião, porque lá não paga insalubridade aos garis. Lá só recebe insalubridade os servidores da saúde. Inclusive foi também uma luta nossa, né, juntamente com a gestão, ainda o prefeito era Nael Rosa. Mas aí precisa avançar essa insalubridade para os servidores, os garis, para os auxiliares de serviço e merendeiras das escolas e creches. Então, nós estamos aguardando esse retorno aí por parte do prefeito Igor, lá do município de Malta. Em Condado, também, as auxiliares de serviço e merendeiras não recebem a insalubridade, recebe o pessoal da saúde, né? Recebe os garis, algumas categorias, mas esse pessoal também não recebe. E não foi revisado o grau de insalubridade para 40% dos garis. No município de São José das Pinharas, também não tem a insalubridade para as auxiliares de serviço e merendeiras. E paga ao pessoal da saúde, né? Paga a algumas categorias, mas esse pessoal realmente não tem direito à insalubridade, mesmo tendo sido feito o laudo. Os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social lá do município estão há muitos anos com os salários e gratificações congeladas. E o prefeito faz vista grossa, né? Inclusive agora, a nova modalidade do prefeito Neto Gomes é perseguir os servidores, perseguir a organização dos servidores. Inclusive, lançar uma nota assinada por ele, dizendo que no dia da paralisação da educação, quem parar vai sofrer falta e descontar no contra-cheque. E pior que muitos servidores ainda aceitam isso. Daqui uns dias vão pedir para... Deita aqui, vou pisar no pescoço, vocês vão aceitar isso? Vocês vão aceitar? Diferentemente de quando ele era vereador, certo? Que vivia nas manifestações em São José dos Pinhais com a gente, né? Inclusive criticando René Caroca, criticando o Dr. Ricardo, criticando Socorro, todo mundo, né? Dizendo que ia pagar o rateio do Fundef, recebeu os 600 mil, não pagou até hoje. Ou seja, aquela criatura defensora dos trabalhadores e trabalhadoras do município, que se apresentava, hoje tem condições de atender e não atende. Inclusive persegue os servidores. E a gente repudia aqui, em nome do Sinfemp, essa atitude mesquinha do prefeito Neto Gomes de São José dos Pinhais. É uma vergonha um cara jovem, um cara que tem uma experiência política, ter uma prática dessa. É vergonhosa essa situação da gestão. Inclusive foi o único prefeito da região que se posicionou dessa maneira. Agora, quando eles participam das marchas lá para Brasília, né, que ficam nos melhores hotéis, comendo do bem melhor, o sindicato não fica emitindo opinião, não, certo? De maneira nenhuma. Quando ele faz as festas lá em São José dos Pinhais, certo? Que traz as grandes bandas, pagando muito dinheiro, né, a gente também não fica emitindo opinião, não. Então, respeito, prefeito Neto Gomes, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras no município. Faça uma autocrítica. Pense como você agia antes e como você está agindo agora. Então fica aqui o nosso repúdio a essa sua postura autoritária, perseguidora, arrogante, prepotente contra os servidores e servidoras do município de São José dos Pinhais. Agora, os servidores têm sua parcela de culpa, porque vocês são efetivos, vocês deveriam ter paralisado as atividades, tem que enfrentar a luta, porque se vocês continuarem do jeito que estão, na inércia, certo? Nós vamos ter uma ditadura em São José dos Pinhais. É o cara que pode tudo, de maneira nenhuma. Certo? Porque parece que existe na cabeça de muitos políticos o seguinte entendimento, tá? A seguinte loucura, que eles estão no poder e não vão sair nunca. Né? Vão morrer no poder. Certo? Mas, menino, para perder uma eleição é bem rapidinho. A gente já viu situações e mais situações, exemplos e mais exemplos. Então é lamentável essa postura do prefeito Neto Gomes. Sinceramente, eu não esperava isso do prefeito Neto Gomes, né? Pela postura dele antes. Mas não pagou nenhum rateio do Fundef e não quer implantar insalubridade, não quer dar aumento aos servidores. É lamentável isso aí. Nós temos também a situação de São Mamed, uma perseguição tremenda por parte de secretário aos garis, perseguição mesmo. O prefeito não paga insalubridade de ninguém, certo? Porque aqui em Patos parece que o município de São Mamed vive as mil maravilhas. Vive os políticos, a sua maioria. Agora os servidores não. Eles não recebem insalubridade, eles não têm aumento de salário, a base é o salário mínimo. Só tem um piso dos professores, que é a lei dos agentes de saúde e demigo, que tem que implantar porque é a lei nacional, certo? Agora os demais servidores vivem realmente numa situação extremamente difícil. Então é importante também denunciar essa situação do município de São Mamed. O prefeito é médico e não paga insalubridade aos servidores e servidoras. Aí tu vai para Várzea, muita perseguição. Quem recebia insalubridade foi retirado. O prefeito, inclusive, não implanta nenhum direito dos servidores. Está lá, nós vamos fazer a reunião brevemente para discutir essa situação lá. É crítica a situação no município de Várzea. E Várzea, inclusive, antes era uma referência, agora não é mais. Não há respeito ao direito dos servidores e servidoras. Em Santa Luzia, a mesma linha, não paga insalubridade, certo? Nós temos diversas ações lá, o prefeito fica recorrendo de tudo. E criticava tanto o anterior e agora está com a mesma prática. E, de uma certa forma, em alguns aspectos, até piorada. Porque os servidores da saúde não recebem insalubridade, os operadores... Não recebe insalubridade, o pessoal da infraestrutura não recebe insalubridade, apesar de ter sido feito laudo e simplesmente não implanta. Tu vai para São José de Sabugê, é a mesma linha de perseguição, de não respeitar o direito dos servidores e servidores. Nem o quinquênio eles querem pagar lá. A gente teve que entrar com ação na justiça e estamos ganhando as ações na justiça. Então você pegar aqui São Mamed, Várzea, Santa Luzia e São José de Sabugê, é a mesma panelinha da maldade dos gestores municipais para com os trabalhadores e trabalhadoras, certo? Pode juntar os quatro, que é o quarteto, na verdade, que traz enormes prejuízos para os servidores. Tivemos avanço do município de Junco do Seridó, a implantação da insalubridade, outros direitos que foram assegurados. Em Tenório também tivemos avanços, né? Mas Sama Medes, Várzea, Santa Luzia e São José de Sabugi parece que reúne os quatro. E qual a ruindade que a gente vai fazer aqui com os servidores? É isso que acontece, né? Aí você vem aqui para Quixaba, paga alguns e outros não os direitos. Cacima de Areia resolveu essa situação da insalubridade, paga todo o pessoal, o salário está em dia, a questão dos professores foi resolvida. Né? É importante isso, né? É importante isso, que regularize essa situação. Então, Cacima de Areia tem feito isso. O município de Passagem, gente, paga em dia tudo, mas não implanta a insalubridade. Não respeita esse direito dos servidores e servidoras. Nem o pessoal da saúde, né? O pessoal das escolas e creches, as auxiliares de serviço, a enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ninguém recebe insalubridade. Você vai para o município de Areia de Baraúnas, não tocando aos servidores, está saindo o pagamento em dia, mas também antes pagava em dia. Mas não aplica, não atende o interesse dos servidores, né? O atual prefeito está na mesma posição dos anteriores, não tocando ao direito dos servidores e servidoras. Não avança em nada praticamente. Né, tirando a questão dos ônibus, dos motoristas aí, né, teve essa discussão. Agora, em relação à insalubridade, não implanta a insalubridade. Aí tu vai lá para Salgadinho, avançou, paga a saúde, né, paga mas não paga as auxiliares de serviço e merendeira das escolas e creche. A Assunção também não paga a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeira de escolas e creche. Tu vai para São José do Bonfim. Também existe a passagem nisso aí. Alguns servidores não recebem insalubridade, no caso das auxiliares de serviço e merendeira das escolas. Em Mãe d'Água, uma desgraceira geral. Geral. Né? O prefeito simplesmente não está nem aí com as demandas dos servidores e servidoras. Não mudou nada. Eu acho até que piorou a situação lá em Mãe d'Água. É um quadro que eu estou passando aqui para vocês. É muito difícil, né? Nesses municípios a gente precisa fazer a luta justamente cobrando dessas autoridades, cobrando dos prefeitos, cobrando das prefeitas, cobrando dos vereadores, porque os vereadores também têm sua parcela de culpa e não fazer a luta com os servidores e servidoras. Tem vereador que fica ligando, Zé Gonçalves, e como é que é a questão aqui da paralisação no dia 26? Digo, meu amigo, já foi comunicado, tem que parar todo mundo. É porque o prefeito aqui quer dar falta no povo e descontar. Denuncie na Câmara, denuncie na imprensa, cite o nome dele. Cite o nome dela, tem que denunciar esse povo, porque se não fizer essa luta, né, nós não vamos avançar. Então é esse quadro aqui que eu apresento aqui para vocês, para depois a gente voltar aqui para o município de Paz. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta. Thank you.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
O cabra é bom, viu? Aí é o chachadinho das Alagoas, né? Isso aí vai pra Domício, né? Que ele gosta muito do chachadinho das Alagoas aí, né? Um forró das antigas. Mas, meus amigos e amigas, a gente realizou essa reunião com a Educação de Patos. Foi no último dia 26, acompanhamos essa paralisação nacional da educação, que a luta é justamente pela garantia do piso nacional do magistério, que está ameaçado. A gente diz aqui, eu digo lá na tribuna da Câmara, a gente diz na Assembleia do Sindicato, mas o pessoal está extremamente acomodado. E quando acordarem, será tarde. Porque o que os prefeitos e governadores, em sua maioria, querem é atualizar o piso do magistério pelo IPCA. Este ano, por exemplo, ao invés de ser 14,95%, 15%, poderia ser 5%. Mas aí parece que o pessoal não está acreditando, não. Outra coisa é a revogação desse novo ensino médio. Isso é uma palhaçada. Esse novo ensino médio é prejuízo para as matérias de matemática, de língua portuguesa, de história, de geografia, de sociologia, de filosofia. Coisas assim absurdas. Enveredando pelo caminho para as crianças aprenderem a fazer bolo. Pronto. Só empreendedores, viu? Tá aí, gente. Todos têm oportunidade. Não pega porque não quer, porque querem ser marginais. É o que muitos dizem. Aí eu quero comparar aqui. Eu quero fazer uma comparação aqui. Quem mora na periferia e quem mora na Vila do Lago. Quem é que tem mais oportunidade? Eu quero fazer uma comparação aqui. Certo? De quem realmente tem condições de pagar uma mensalidade de 15 mil reais no curso de medicina. E quem não tem condições nem de comer? Quem é que tem oportunidade aí? Mas é o que dizem. É o que dizem. Eu estava, inclusive, assistindo aquele The Voice, né, das crianças. E na entrevista das crianças, perguntava: mas como você começou? Aí eu, aula de canto, né? Aí, mas professor, tem professor? Ah, eu comecei com o meu professor. Aí eu comecei na igreja, aí eu fico matutando. Onde é que tem essas aulas aqui, nesses 23 municípios da base do Sinfemp? Aqui em Patos tem, porque muitas vezes o que tem é um coral municipal para cantar uma vez por ano no Natal. Então veja bem, os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras não têm direito à cultura, não têm direito ao lazer. Muitas vezes eu fico aí... vejo alguém reclamando porque os meninos estão batendo bola no calçamento. Bota uma travinha ali, dois tijolos, as sandálias, fica jogando. Porque não tem área para essas crianças brincarem. Aí tem que brincar no calçamento, no asfalto. É jeito. Porque, você tem uma ideia aqui, uma escola como Aristides Ramos de Timeno. Roubaram o dinheiro da quadra. Desviaram o dinheiro da quadra. Tá aí. Quantas escolas não existem aqui no município nessas condições? Escolas estaduais. O Maria Nunes, lá no São Sebastião, derrubaram há muito tempo. Cadê? Deviam pelo menos ter deixado em pé, lá ainda estava em pé. Está servindo lá para quê? Depósito de lixo. E para os usuários de droga. É essa situação que a gente presencia ali. E aqui não se tem uma atitude. Não se tem uma atitude. Então, veja bem, essa paralisação do dia 26 de abril do magistério foi justamente para a gente discutir essa questão do piso, pela revogação do novo ensino médio. Mas aqui em Patos, por exemplo, escolas funcionaram normalmente. A própria Secretaria de Educação encaminhando, dando recadinho para os diretores e os diretores cumprindo em boa parte. É o caso aí da escola Sadi Ágape, lá no residencial Itatiunga, a escola Maria Odossa, na Lima Campos, e outras que a gente fez levantamento aí. Ah, tem que funcionar os contratados, os comissionados, por isso que eles querem esses trabalhadores e trabalhadoras, para justamente manobrarem como eles manobram. Porque se não for, será o quê? Colocar de falta e descontar do salário? Não, serão exonerados. É essa a situação que a gente presencia aqui em Patos. Agora, toda mobilização dos servidores e servidoras tem uma interferência da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, certo? De botar, inclusive, as unidades básicas para funcionar com contratado e comissionado. É a prática que a gente presencia aqui em Patos. Inclusive por parte do secretário. A mesma coisa acontece por parte da secretária de educação. E aí é a consciência de cada servidor e servidora. E muitos, que inclusive faziam uma luta com a gente, hoje estão assumindo cargo comissionado, estão defendendo essa política. Estão defendendo essa política. Meu amigo, minha amiga, ou tu faz a luta ou tu é gestão. Não tem esse negócio de agradar a Deus e o diabo, não. Certo? Não tem. A gente tem que ter um lado. E esse lado é em defesa dos servidores e servidoras. Não pense que quem está do lado da elite, dos poderosos, tem como resolver o problema dos trabalhadores e trabalhadoras, não. É muito difícil. Porque você, mesmo sendo efetivo, você está assumindo o cargo comissionado. E cargo comissionado, você tem que cumprir o que a gestão determinar. A gente compreende isso e lamenta que essas escolas de Patos, algumas escolas tomaram essa iniciativa, mas nós vamos agir, inclusive, nós já relacionamos e vamos agir junto ao Ministério Público Federal do Trabalho. Vamos agir aqui em Patos, que ocorreram essas situações, e também contra a Prefeitura, o gestor de São José de Espinharas, o senhor Neto Gomes. Nós vamos formular a denúncia no Ministério Público Federal do Trabalho, porque isso é prática antissindical, isso é assédio moral, e nós vamos tomar atitude jurídica. Nós vamos denunciar publicamente, como nós estamos denunciando, e vamos também acionar o Ministério Público Federal do Trabalho contra esses gestores que não respeitam a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, porque todos os municípios foram avisados, foram comunicados com antecedência da nossa paralisação no dia 26. Então, aqui em Paz foi uma assembleia importante na Associação Comercial, onde a gente discutiu essa pauta com os trabalhadores e trabalhadoras. Na manhã da última sexta-feira, nós realizamos uma assembleia também muito importante com os aposentados e pensionistas aqui do nosso município. Inclusive, uma discussão muito boa, porque muitos, inclusive, não puderam participar porque estão doentes, estão acamados. E essa questão dos idosos é uma questão muito séria que a gente tem, inclusive, que adequar o sindicato, né, a essa situação de atender a essas demandas dos servidores e servidoras, dos aposentados e aposentadas aqui do nosso município. Inclusive, uma proposta que foi dada pela professora aposentada Fátima, lá do Jatobá, ela chegou na Assembleia e disse para mim e para a Carminha: olha, vocês deveriam fazer essas reuniões no Jatobá, lá tem muito aposentado. Eu já tinha pensado isso antes, da gente reunir os aposentados por área. E depois também é até avançar nessas reuniões com os servidores ativos, porque Patos é uma cidade grande, não tem transporte coletivo. Interessante que Nos 4 meses do governo do PT em Patos, que Leandro estava à frente, nós tivemos transporte coletivo. E depois desapareceu. Né? Então o pessoal não tem compromisso, né, com o transporte coletivo, né, que atende sábado, domingo, feriados. Né? E aí é um prejuízo muito grande. Você faz uma atividade em Patos no sábado à tarde ou no domingo ou no feriado, está difícil o pessoal participar, porque enfrenta dificuldade com deslocamento. Não tem mototáxi, não tem táxi, porque o pessoal não trabalha nesses dias nem feriado. É, quem quer mora no Alto da Tubiba, quer ir lá à Cruz da Menina, quem mora nas 7 casas que quer ir à Cruz da Menina, né? Quem mora lá no Bivalindo que quer ir à Cruz da Menina, né? Não tem muita alternativa, né? E quem mora na Cruz da Menina que queira ir também ao Bivalindo, ao Alto da Tubiba, às 7 casas, né? Enfrenta realmente as dificuldades, porque não tem transporte. Essa é a realidade. É, então, veja bem, nós vamos, inclusive, no tocante aos aposentados, nós vamos fazer essas reuniões por área. Vamos reunir os aposentados que moram no Alto da Tubiba, no Jatobá, no Vista da Serra 1 e 2, no Sapateiros, no Santa Cecília, no Mutirão, né, Jatobá, Alto da Tubiba. Né? Então, ou seja, do Monte Castelo até o Alto da Tubiba, vamos reunir, ver um local para a gente reunir. Até pode ser uma área de lazer daquelas. Essa região aqui do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Noé Trajano, do João Adosso, do Matador, do Jardim Europa, do Novo Horizonte, Luar de Angelita, Carmeleda. Essa região também aí a gente pode ver um local para reunir. Aí tem a outra área do São Sebastião, do Bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, das 7 Casas, das Placas, do Milindra, do Salgadinho, do Nova Brasília. E a gente também pode ver um local ali para reunir o pessoal, é mais próximo, né? Aí tem a outra área do centro, que a gente inclusive já pode reunir na própria sede do sindicato. Aí tem a área mais complexa, que é justamente essa do Conjunto Penal Nascimento, do Morro, da Liberdade, Santa Clara, Zé Maris, da Rua do Meio, do Jardim Guanabara, da Maternidade, do Jardim Redenção, também o pessoal do Bivarolinto, do Geraldo Medeiros, da Vila Teimosa, do Residencial Itatiunga, do Geraldo Carvalho. Então a área é grande e ali temos que fazer umas 2 reuniões, concentrar uma ali no Bivarolinto, e concentrar outra aqui na área do Morro, né? Aí temos ainda o distrito de Santa Gertrudes, né? Temos o pessoal da zona rural. Então a gente tem que fazer essas adequações. E essas reuniões, eu estava pensando, a gente inicialmente faz para os aposentados, mas a gente pode ampliar, inclusive, para os demais servidores, né, que são filiados à nossa entidade sindical. Dá uma descentralizada nisso aí, porque eu acho que favorece muito. Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão dos precatórios de 1996, de 1999, e também sobre as ações de um texto de férias aqui dos servidores de Patos, a questão das progressões horizontais e verticais, certo? Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfé para Todos, hoje na apresentação aqui solitária de Zé Gonçalves.
Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada do pescoço ocupado. Eles não são de brincadeira. É um aquário 171, amizade. E se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Só porque moro no morro, a minha miséria vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. Se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão.
Se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Algemo malandro, amizade. Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão, se eu não tenho nem o que comer?
não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte pra poder roubar?
Se você me chama filho primeiro ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho.
Arrocha logo, malandro.
Está escondido lá embaixo, a carta é gravada e não vou lá.
É tudo 14,
está escondido lá embaixo.
No morro ninguém tem mansão, nem casa de campo pra veranear, nem iate pra passeios marítimos e nem avião particular. Somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícias. No morro ninguém tem milhões de dólares depositados nos bancos da Suíça.
Se vocês estão aqui de prender o ladrão,
aí tá certo.
Podem voltar pelo mesmo caminho.
Pra quê?
O ladrão está escondido lá embaixo, a carta gravada e no colar.
Ele faz que não vê.
O ladrão está escondido lá embaixo, a carta gravada e no colar.
Vocês estão a fim de prender o honesto, podem voltar pelo mesmo caminho. Os 14 estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. E vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está...
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, o grande Bezerra da Silva, né? A gente já sabe os ladrões desse Brasil que estão soltos, muitos e muitos, da forma mais diversificada possível. Mas, meus amigos e amigas, em relação aos precatórios de 1996, que a gente tratou nas duas assembleias do Sim Sempre, a da educação e também com os aposentados, na quarta e na sexta-feira. Em relação a 1996, os cálculos foram feitos, as pessoas que assinaram as procurações, tudo já foi encaminhado, os processos que foram distribuídos para a Quinta Vara, a Prefeitura de Patos já está sendo notificada, ocorre que os processos que foram para a Quarta Vara está cobrando as custas processuais e a gente está... fazendo esforço aí para o pessoal não pagar essas custas. Inclusive, estamos apresentando declarações por parte dos servidores de que realmente não tem como pagar, especialmente as auxiliares de serviço, está sendo concedido. Algumas dificuldades no tocante aos professores, porque ganham mais. Então, toda essa situação. Agora, em relação à questão de recebimento, não tem como a gente estar afirmando aqui qual dia que vai sair pagamento, né? Uma coisa a gente tem certeza que esse ano não sai, porque os cálculos foram feitos, né? Vai ter todo esse período para tramitação. O que tem de novo no processo de 1996 é o seguinte: esse processo é apenas dos servidores da educação. Então, a decisão do juiz, inclusive, foi depois da decisão do de 99, já pensou? E a decisão foi a seguinte: tem direito aos precatórios da educação todos os servidores que trabalhavam em 1996 na prefeitura. Então, mesmo que não fosse filiado ao sindicato, o juiz disse que tem direito. Nessa ação de 1996, a decisão foi essa. 1996, a decisão foi qual? O juiz disse que, se for filiado ao sindicato, tem direito, se não for, também tem direito. Já o de 99, ele disse que somente aqueles que foram filiados ao sindicato. Mas em 96 tem essa brecha. O que é que acontece? Auxiliar de serviço, merendeiras, vigias, auxiliar de escrita, que trabalhavam em 1996 na Secretaria de Educação, que inclusive eles estão no processo de 1999, eles vão ter direito, inclusive, aos valores também de 96. Vão ter direito aos dois, tá certo? Vou citar aqui o exemplo de Carminha. Carminha entrou no município de Paz como auxiliar de serviço em 1993, só que ela não se filiou ao sindicato. Em 96, quando Antônia Ferreira de Araújo Tonha entrou com essa ação, Carminha não era filiada ao sindicato. Aí Carminha entrou no sindicato em 1999 e foi quando eu entrei com a ação para pagamento do salário mínimo. Então Carminha está num processo de 1999, mas também ela tem direito de 96, porque ela só veio receber o salário mínimo no mês de maio de 2001. Então ela tem direito a 96 e 99. Então você, que era funcionário da prefeitura, o que é funcionário, que entrou em 96 na Secretaria de Educação, isso é só para a Secretaria de Educação, mesmo sem ser filiado ao sindicato, pode procurar o sindicato para assinar a procuração, para a gente fazer seus cálculos. Para isso, nós vamos precisar de 4 contra-cheques de 96, 4 contra-cheques de 97, 4 de 98 e 4 de 99. Comprovante de residência, carteira do SINFEMP, portaria de nomeação, certo? E também o último contra-cheque, além da carteirinha do SINFEMP, tá certo? Então, 1996, o procedimento está sendo esse. Aí vem, pessoal, os herdeiros, as pessoas que faleceram, certo? E não receberam os precatórios de 1996. Veja bem, nós vamos fazer uma reunião com esse pessoal, com o Dr. Jeová Campos, que é quem vem agindo com esse processo desde 96. Vamos fazer a reunião com os herdeiros, certo? Neste mês de maio. Neste mês de maio. Antes da nossa reunião geral, nós vamos fazer uma reunião com os herdeiros. Deve ter em torno aí de 60, 70 pessoas que faleceram. E aí, a nossa orientação é que essas pessoas, inclusive, tragam a documentação também dos falecidos, os contra-cheques 96, 97, 98, 99, já para fazer os cálculos, para já avançar nisso aí, os documentos pessoais, atestado de óbito, tudo direitinho, para a gente ir avançando. Muitos já entregaram, quem não entregou poderá entregar a partir de terça-feira. E aí vem os precatórios de 1999, onde nós já recebemos a metade. Em relação aos herdeiros também dos precatórios de 1999, vai ser feita uma reunião, porque eles não receberam nem a metade. Teve alguns que receberam a metade, depois faleceram, falta a outra parte. E aí nós vamos também fazer essa reunião com os herdeiros de 96 e também com os herdeiros de 99. Quando a gente fizer essas duas reuniões com os herdeiros do processo 96 e 99, aí nós vamos marcar as duas assembleias gerais com todo o pessoal de 96 e de 99. Ocorre que esse processo de 1999, nós estamos aguardando um comunicado do Tribunal de Justiça da Paraíba, através do setor precatório, para a gente fazer o mesmo procedimento que foi feito antes. Ou seja, assinar as procurações, juntar o último contra-cheque, juntar a carteirinha do sindicato, né, os documentos pessoais, juntar o comprovante que pagou os honorários ao advogado da primeira parcela que receberam. Certo? Então vai ser todo esse procedimento. Agora, quem vai comunicar isso vai ser o Tribunal de Justiça, o setor de protocolo. Comunicou um dia, no outro dia a gente já está avisando a vocês. Tá certo? De imediato, que é para receber dinheiro. Esse aí está mais perto do que longe, para a gente receber essa segunda parcela. Ocorre que os herdeiros, as pessoas que faleceram, eles vão receber integralmente. Por quê? Esse valor do precatório de 99 é uma média de R$8.000 para cada um. 8, 9 mil. No máximo 10 mil. E aí é o seguinte. Se for fazer um inventário de 4 mil, vamos supor, tu vai pagar aí R$1.000 para fazer um inventário, para receber 4 mil. Aí quando for para receber os outros 4 mil, vai fazer outro inventário? Não tem sentido. Por isso que é melhor de uma vez. Melhor de uma vez. Então a orientação é justamente essa. Essas duas ações, 96 e 99, não estão com os advogados atuais do SINFEMP, nem com o doutor Alexandre, nem com o doutor Damião. Tá certo? São advogados que foram contratados na época que o sindicato não tinha advogado. Então, por isso que tem os honorários para serem pagos, porque Antônia Ferreira fez um contrato com o Dr. Jeová Campos, cobrando 20% de honorário, e também tem os honorários de 1999, que foi fechado o contrato com o advogado. E aí, eu lamento os servidores que procuraram advogados particulares, porque talvez vai pagar, e diz, tem advogado cobrando 10%, 20%, tem gente cobrando 25%, 30%, agora vai pagar ao advogado que contratou, que ele chama de particular, como se esses do sindicato também não fossem particular, porque as ações elas são individuais. Né? Tem esse processo de 96 tem 503 servidores, o processo de 99 tem 703. E agora individualizou, cada servidor e servidora tem o número do seu processo. Então o advogado é particular. Agora o pessoal vai cair nessas armadilhas, né? Essas armadilhas de entrar com outros advogados que não acompanham o processo. O que é que vai acontecer? Estão pensando que vão pagar só o advogado que contratou atualmente. Vão ter que pagar os honorários lá atrás, os 20%. Quem tem 10 mil, que deveria receber 8, vai receber quanto? 6, porque vai pagar 20% ao advogado e 20% a outro. Pensa no negócio, aí quando tirar imposto de renda, Quando tirar o desconto da Previdência, vão ficar com o quê? Então, gente, é uma coisa assim que realmente eu não gosto nem de pensar como é que as pessoas fazem as besteiras que estão fazendo aí. Vai na conversa dos outros, né? Tenta o advogado do sindicato. Agora, se fosse um sindicato capenga, um sindicato pelego, um sindicato desmoralizado, um sindicato que nos preocupasse com os associados. Mas não, é um sindicato que está vivo, que está atuando, que luta. Aí o pessoal vai procurar advogado particular. A gente explica todo dia. Até eu disse na Assembleia de sexta-feira, uma herdeira lá. Não, mas não vai sair não sei o quê, eu vou contratar advogado particular. Eu digo, contrato, minha jovem. Contrato o advogado particular. Porque se a senhora receber com o seu particular antes do recebimento por parte dos outros advogados do sindicato, eu dou os 4 mil para a senhora. E está feito, estou dizendo aqui. É, pode procurar advogado. Eu acho até bom. Cara, não, isso aí é um mastigado danado. Porque eu estou doido que isso aí seja explicatório. Pensa num negócio complicado. Certo? Pensa num negócio complicado. O povo recebendo e se acabando. Parece que vai cair o mundo, acabou o mundo. Né? Se não receber, enquanto estiver vivo, os herdeiros recebem. Não se preocupe, não. Agora, aquele rateio do Fundef, que foi feito em paz, 561 professores receberam. Aí teve uma professora que foi ao sindicato e disse, eu nunca recebi nada, Zé Gonçalves, desse sindicato, nada. Eu digo, ah, a senhora não recebeu nem o rateio do Fundef, que Leonildo fez um acordo com a gente, que Dinaldo ainda pegou 10% dizendo que investiu nas escolas e creches. Recebi nada, meu filho. Quando eu fui olhar a relação, estava lá, tinha recebido 8 mil contos. É triste essas coisas. É triste, que a gente tem a relação de tudo. Né? Então, sobre 96 e 99, a situação é essa, certo? Não vou criar expectativa, não vou estar mentindo aqui para vocês. Vai sair tal dia. Não vou fazer isso, porque eu não sei. A decisão cabe ao juiz, ao Tribunal de Justiça. A tramitação é essa. E não tem o que fazer, é esperar. Certo? Mas nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta.
Thank you.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, a grande Elis Regina Maria, linda canção. Homenagem aí a todas as mulheres. Mas, meus amigos e amigas, amanhã é o Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E, inclusive, é um dia de comemorar, sim, mas é um dia de luta. Porque o grande esforço que foi feito pelo movimento sindical, pelos trabalhadores e trabalhadoras, para tirar esse genocida do Bolsonaro do poder, valeu a pena. Mas elegemos aí o Lula e precisamos, acima de tudo, manter o povo mobilizado, organizado. Não podemos esperar que as coisas realmente caiam do céu. Eu, inclusive, estou aqui com o jornal A Verdade, repassado aqui, eu adquiri aqui do amigo Josvan Tel, e traz aqui: salário mínimo no Brasil é um dos mais baixos do mundo. E nós estamos atrás, no tocante ao salário mínimo aqui na América Latina, nós ganhamos menos do que os trabalhadores da Bolívia, do Chile, da Costa Rica, do Equador, da Guatemala, de Honduras, de El Salvador, do México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Todos com economias mais fracas, mais frágeis do que a gente, e nós ainda continuamos realmente com um salário desse valor. Em relação ao atual governo, a gente tem que botar o bloco na rua, porque tivemos mudanças, mas nós precisamos fortalecer a luta aí no combate à fome, melhorar a saúde, lutar por habitação, por infraestrutura, melhorar a educação, melhorar a segurança, ver a questão do meio ambiente, dos povos indígenas que estavam sendo aí assassinados, né, pelo genocida, combate ao racismo, essa equidade entre homens e mulheres, essa política externa que também alterou, né? Por isso que nós devemos fazer essa luta, porque o cenário econômico ele está marcado pela desaceleração das atividades produtivas, juros altos, inflação e carestia da cesta básica, que é muito preocupante, e também nós precisamos mudar essa política capitaneada pelo Banco Central. Nós estamos com a maior taxa de juros do mundo, 13,75%, porque o presidente do Banco Central é um bolsonarista que quer atrapalhar o governo. Então nós devemos colocar o bloco na rua. Os trabalhadores e trabalhadoras devemos ocupar as ruas e lutar, pressionar o governo federal para que as mudanças realmente aconteçam. Apesar de termos o pior Congresso Nacional. Tivemos aí o piso da enfermagem, piso dos professores, piso dos agentes de saúde e endemias, né? Tivemos agora, na verdade, esse aumento do salário mínimo pela segunda vez no ano, agora para 1.320 no mês de maio, mas ainda é pouco. A gente tem que lutar para melhorar substancialmente o salário mínimo no nosso país. Então, o papel do movimento sindical não é ficar realmente esperando que a coisa aconteça. Vamos ocupar as ruas, vamos fazer a luta, pressionar os prefeitos, os governadores e o governo federal. Especialmente os prefeitos e governadores, pela implantação agora e o pagamento no mês de maio do piso nacional da enfermagem. Inclusive, eu apresentei um requerimento, foi aprovado na última quinta-feira na sessão da Câmara de Patos, que deve ser feito em outros municípios, para que o prefeito faça adequação na lei orçamentária anual para pagar o piso da enfermagem, porque o governo federal já está disponibilizando aí 7 bilhões e 300 milhões. Certo? E a gente sabe muito bem o que acontece muitas vezes com o dinheiro que chega nos municípios, né? É igual a essa música que tocou há pouco aí, né? O Bezerra da Silva, né? Muito cuidado com essa turma, porque essa turma não gosta de trabalhador. E a gente tem que fazer a luta, tem que estar unido justamente para nos contrapormos a toda essa ofensiva desses campos conservadores, reacionários em nosso país. Viva a classe trabalhadora, viva o 1º de maio e a luta está apenas começando. Forte abraço e a gente se encontra aqui no próximo domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.